Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, de Brasília para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras. Obrigado a todos pela companhia. Sou Anderson Mendanha e na entrevista da semana a gente conversa com Ana Vitória Vieira Monteiro sobre o livro Mãe Floresta.
Entrevista.
Eu converso agora aqui no Autores e Livros com Ana Vitória Vieira Monteiro, autora de Mãe Floresta, Minha Vida com a Ayahuasca, da editora Folhas de Relva, livro que reúne quase 3 décadas de histórias da xamã urbana. Nesse livro, ela esmiuça sua vivência com o sacramento utilizado na América do Sul desde tempos remotos e mostra como o uso dirigido pode ser curativo, além de contribuir para o desenvolvimento humano. Ana Vitória, bem-vinda ao Autores e Livros. Eu quero aproveitar sua presença aqui para que você explique para quem acompanha a gente aqui no programa o que é a Ayahuasca e qual a sua importância para nós, seres humanos.
Ah, com muito prazer, querido. Muito prazer mesmo pela oportunidade e nós podemos falar sobre um tema que está começando a despontar no Brasil. Só tem 100 anos, 100 e poucos anos, 120 por aí. A Ayahuasca é um chá que ele leva atualmente a trabalhar em ondas alfa durante 3, 4 horas, mais ou menos. E foi descoberto pelo mestre Irineu Serra, lá do Acre. Mas antes do mestre Irineu, isso era usado pelos Incas, que usavam só entre eles, entre a corte. Quando o Inca queria falar com os seus, de uma forma que os outros não entendessem, ele fazia uso da Ayahuasca. E com o desaparecimento do Império Inca, tempos depois surgiu o mestre Irineu, que recebeu essa receita de como fazer, qual era a planta, de uma entidade espiritual, que deu para ele uma entidade peruana, um xamã. E ele começou a acreditar e foi. E deu certo. Ele mudou a vida dele. Mudou a vida da mulher dele, mudou a vida dos filhos, mudou a vida dos que estavam em volta dele. Ele se tornou um xamã, um curador. Aí as pessoas queriam saber do que estava se tratando. Mas uma pessoa simples, um cabo do exército do Rondon, um homem bruto, que veio do Maranhão, foi para o Acre para trabalhar na borracha e que vivia na floresta, de repente se tornou sábio. Então, ele não sabe o que estava acontecendo. Aí ele começou a falar, estou tomando isso aqui, vamos lá. E mostrou o chá. E desse procedimento gerou um ritual, um trabalho espiritual. E ele, na sua simplicidade, foi trabalhando com aquelas pessoas que estavam lá com ele. Os companheiros dele, a vizinhança, e de repente era muita gente. Foi mais ou menos, resumidamente, historicamente falando, mais ou menos é isso. Porque ela se cura, ela transforma, não é só a mente, transforma o corpo, cura doenças, muda o temperamento das pessoas, tira dos vícios, torna a pessoa mais pacífica.
Há 26 anos que você trabalha com a Ayahuasca, né, no uso espiritual dela, e como é que você tem visto a receptividade da sociedade nesses 26 anos, os preconceitos têm caído?
Há muito, muito. Há 26 anos atrás, era uma coisa exótica. Agora não, agora eu acho que é procurada por muitas pessoas que já sabem que ela tira das drogas, dos vícios, da violência. Então, você imagina o número de pessoas que procura para os seus filhos, para si mesmo, como uma fonte de autoconhecimento, de sair daquela estreiteza de pensamento que ela larga com o filho, amplia a sua consciência. Você tem uma conexão com o seu eu interior e com forças superiores que estão sempre te ajudando. Então, nesses anos todos, pela resultado, se a ayahuasca, o daime, como é chamado, o vegetal, também é outro nome, ele conseguiu o respeito.
E o livro Mãe Floresta conta as suas histórias, né? As suas 3 décadas de história como xamã. Que histórias Sim. que você conta nesse livro?
Ah, eu comecei esse livro Mãe Floresta, é resultado de 3 livros. Eu comecei a escrever o Rosa Brava, Xamanismo e o outro Caminho de Todos Nós. Quando eu comecei a escrever Rosa Brava, eu quis contar sobre o transe. Que transe? Porque é tudo tão novo, tão diferente, que assusta. A pessoa não sabe o que é, a pessoa que não sabe o que se trata, ela leva um susto. Eu também levei um susto. Mas eu já vinha de uma família espírita, esotérica, então eu tinha uma noção do que era o mundo espiritual. Mas para quem não tem, a pessoa leva um susto e a pessoa fica achando que ela está criando coisas na mente dela. Então eu comecei, achei legal falar sobre alguns transes que eu tive importantes. E tentei descrevê-los, né? Porque é muito difícil usar palavras, né? Mas aquilo que deu, eu tentei descrevê-los. E aí as pessoas se identificam, falam, ah, isso aconteceu comigo. Ah, isso também é mais ou menos assim. Então, foi dando um certo conforto para aqueles que estavam começando, entendeu?
Então, esse livro, ao contar as suas histórias, você também colabora para que as pessoas possam viver a sua própria história, né?
Isso, porque a pessoa que está começando no caminho da espiritualidade, no caminho do transe, desse caminho, que é um caminho muito reto, muito forte, ela não tem literatura a respeito.
Uhum.
Não existe uma escola, olha, vou estudar isso. Como no budismo, como no catolicismo, no espiritismo, tem muita literatura. Na Ayahuasca não tem. Alguns livros que existem são livros que os membros escrevem em gratidão aos seus mestres. Então é mais um livro de gratidão do que um livro de mostrar a doutrina em si, o resultado da Ayahuasca em si. Então eu resolvi escrever sobre a minha experiência, porque não dá para escrever sobre a experiência do outro.
Claro.
Então comecei a escrever sobre a minha própria experiência, me expus. Foi uma decisão difícil, me expor ali, meu inconsciente, minha espiritualidade toda mostrada ali. Então, mas eu não fiz, lógico que eu devia ter feito até mais. Então daí escrevi outro livro falando sobre o que é xamanismo e o caminho de todos nós, quer dizer, o caminho espiritual de todos nós, tome ou não ela.
Uhum.
Porque o trânsito, a alteração de consciência, a ampliação da consciência, todos nós temos. Quando oramos, quando meditamos, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Então, eu resolvi, depois, uni os 3 livros, eu revi toda o que eu tinha escrito, eu tinha posto alguns nomes antes, depois tirei os nomes, deixei mais impessoal, e fiz tudo num livro só.
Além dessas alterações de tirar os nomes, tornar mais impessoal, alguma outra alteração? Você acrescentou alguma coisa nova que não tinha nos livros anteriores?
Acrescentei. Eu fiz mais rodapé, fiz mais explicações de termos que eu estava usando. Então, muita coisa, por exemplo, quando eu cito Mestre Irineu, então eu tinha que falar, quem foi Mestre Irineu? A pessoa que está lendo, não sabe. Mestre Irineu foi um maranhense, foi voar e se radicou lá. Então, a pessoa não sabe quem foi esse homem. Então, daí eu pus no rodapé uma mini explicação sobre ele, dando lugares que a pessoa pode saber mais sobre ele, endereço de site, coisas assim. Então, eu fiz isso várias, bastante, dando endereços, de onde estava, de onde vem essa ideia, de onde foi aquilo. Então, fica mais consistente o trabalho, eu achei. Entendeu?
Você disse que foi difícil escrever e colocar você mesma, né, nas palavras, no texto, coisas pessoais. Depois do lançamento dos livros no passado e agora dessa edição do Mãe Floresta, como é que tem sido a receptividade? As pessoas têm compreendido melhor a espiritualidade da ayahuasca? Como é que tem sido essa receptividade das pessoas?
Eu acho que tem despertado curiosidade. porque de repente sai um livro falando sobre a Oscar, né, dizendo claramente, né? E tem ajudado muitas pessoas a entenderem melhor o que é isso. Porque quando um filho, uma pessoa vai no trabalho e começa a mudar, transformar, melhorar, os pais querem saber o que está acontecendo, ou vice-versa. Então, como é que ele conta para o pai? Então, ele dá um livro, ó, lê esse livro. Os pais vão entender um pouquinho melhor do que se trata, de onde ele está indo. Então, tem ajudado muito nesse sentido, entendeu? Porque ela não é uma religião, ela está quase se tornando uma religião, mas não é uma religião como o catolicismo, como o espiritismo. Ela é mais uma filosofia, né? Uma filosofia espiritual. Ela passa perto da Umbanda, do Candomblé, mas não é isso, nem de longe. Ela é uma coisa assim um pouco, acho, futurista, digamos. Porque não tem como explicar. Entendeu? Tem como a nossa mente, nosso raciocínio, ele sofre uma mudança para melhor muito grande. Já visto que, claro, a gente devia ter 26 anos atrás, eu estava mentalmente mais violenta, né? menos amorosa, evidentemente, dificilmente perdoava alguma coisa, se ofendia mais.
Ana Vitória, para a gente encerrar esse bate-papo, quem está ouvindo a gente se interessar para conhecer melhor o seu trabalho, para conhecer melhor a Ayahuasca, além da leitura do livro, que caminhos ele pode seguir?
Ele pode ver o site. Nós temos o site, www.sol.org.br. Ele tem esse site que ele pode ver, além de comprar o livro, ele pode buscar o livro como referência e pode ver o site. E também tem no Facebook e nas redes sociais, também estamos presentes nas redes sociais. A gente está muito visível em todas as redes sociais. Então, todo mundo pergunta, se fala, sempre tem, nós respondemos. Não deixamos ninguém sem resposta. Nós sabemos o desespero que é uma pessoa que está sentindo muita solidão, muita depressão. Ela quer uma resposta para hoje, para ontem. Ela não quer falar daqui a um mês, ela quer na hora. Né? Então, a gente dá muita atenção.
Ana Vitória, obrigado pela conversa. Obrigado pelo livro também. Sucesso com o livro e obrigado também pelo seu trabalho. Até a próxima.
Espero que você leia e comente comigo mais tarde sobre o livro, tá bom?
Combinado. Mãe Floresta, de Ana Vitória Vieira Monteiro, publicado pela editora Folhas de Relva, está disponível nos portais de livros e no site editorafolhasderelva.com.br. E como sempre, a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros. Chegou a hora do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas dedicados à figura do herói, escritos pelo poeta português Ari dos Santos e pelos brasileiros Cassiano Ricardo e Judas Sgorogota. Ari dos Santos, poeta português que viveu de 1937 a 1984, inspirou-se na temática ao compor Retrato de Herói, publicado na obra Fotografias. Herói é quem num muro branco inscreve o fogo da palavra que o liberta, sangue do homem novo que diz povo e morre devagar de morte certa. Homem é quem anônimo por leve e ser o nome próprio traz aberta a alma à fome, fechado o corpo ao breve instante em que a denúncia fica alerta. Herói é quem morrendo perfilado, não é santo, nem mártir, nem soldado, mas apenas por último indefeso. Homem é quem tombando apavorado, dá o sangue ao futuro e fica ileso, pois lutando apagado, morre aceso. Quem também buscou definir o termo foi Judas Sgorogota, pseudônimo utilizado pelo poeta alagoano Agnello Rodrigues de Melo. É o que você confere nos versos de O Herói. Papai, o que é um herói? Eu pergunto porque tenho grande vontade de ser herói também. Será que posso ser herói sem entrar numa guerra? Será que posso ser herói sem odiar os homens e sem matar alguém? O homem que já sofrera as mais fundas angústias e as mais feias misérias, trabalhando a aridez de uma terra infecunda para que não faltasse o pão no pequenino lar. O homem que as mais humildes ilusões perdera no seu cotidiano ingrato labutar. Aquele homem, ao ouvir a pergunta do filho: "Papai, o que é um herói?", nada soube dizer, nada pôde explicar. Tomou de uma peneira e, cantando, saiu outra vez a semear. Já o poeta, ensaísta e jornalista brasileiro Cassiano Ricardo abordou o tema sob outro prisma. Em seu poema Não Sou o Herói do Dia, publicado no livro Poesias, o eu lírico se despe de qualquer atributo heróico. Não sou o herói do dia. A vida me obrigou a comparecer sem convite ao banquete em que me vejo, agora, erguendo a taça, não sei a quem. Soldado que lutou sem querer, por força do original pecado, em cujo peito não fulgura até hoje nenhuma condecoração. Não sou o herói do dia. Passei pela vida como quem passa por um jardim público, onde há uma rosa proibida por edital. A rosa de ninguém, a rosa anônima, que aparece jogada sobre o túmulo do desconhecido todas as manhãs. É bem verdade que, em menino, eu possuía uma banda de música que tocava no circo, acompanhava enterro, que tomava parte em procissão de encontro e nos triunfos da legalidade. Hoje, porém, pergunto, onde o pistão, o bombardino, o saxofone, a flauta, a clarineta, os instrumentos todos dessa banda de música? Todos quebrados, os respectivos músicos caídos num só horizonte. Minha banda de música, se existe, é agora de homens descalços e instrumentos mudos. Não sou o herói do dia. Ah, o silêncio de alguns amigos que deviam falar e não falam. O grande silêncio da banda de música que devia tocar e não toca. O silêncio espantoso de quem devia estar gritando desesperadamente e ficou quieto. E ficou quieto, sem explicação. Maestro, não é hora de tocar seu hino nacional? Ah, positivamente, não sou o herói do dia. Fechamos com Chico Buarque e Nara Leão interpretando João e Maria, sucesso de Chico Buarque, Sivuca.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim?
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E finalizo com um convite. Participe do programa. Conta pra gente que livro você leu em 2023 que mexeu com os seus sentimentos. Vale romance, policial, suspense, poesia, não ficção, vale tudo. Mande uma mensagem de voz para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Eu sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos, colaboração de Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.